fazer o que você me faz. É exagero e pode até não ser o que você consegue. Ninguém sabe fazer. Parece energia.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br. Sempre lembrando, Alure, escreve-se com dois L's. Agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, e nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP Investimentos, está de alguma forma precisando de ajuda com a tua assessoria, né? Está insatisfeito com a tua atual assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores, hein? Se você ainda não tem conta na XP ou opera por outra corretora, tá esperando o quê, né? Vem conhecer melhor o nosso trabalho. Nós temos soluções financeiras para você, para tua família, para o teu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Alure você também. E se vier aqui em Floripa, né, já sabe, traz um bolinho que o café é por minha conta ou chama lá no Instagram no Felipe_ST. Se tu tem alguma dúvida sobre a tua carteira, sobre algum tipo de investimento especificamente ou sobre algo que foi dito aqui no Morning Galo, fica à vontade, chama lá que nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 18 de abril. Faltam 257 dias para acabar o ano e vamos fazer isso ao som de Ira, numa regravação de um clássico da Legião Urbana. Muito bem, são 6 horas e 22 minutos, 20 graus aqui em Florianópolis. Hoje é dia da independência no Zimbábue. Antes da chegada dos europeus portugueses no século XV e colonos ingleses no século XIX, a região onde hoje é o Zimbábue era habitado logicamente, né, pelos povos originários. Entre os séculos XIII e XVI, ali floresceu o Reino do Zimbábue. A colonização efetiva dos ingleses teve início então no século XIX, atraídos, é claro, pela riqueza da terra e pela mineração. Muitos europeus para lá se dirigiram, exercendo posteriormente domínio sobre a maioria negra. Evidentemente, a colonização não se deu sem resistência da população local. Na região ocorreram, entre 1894 e 1897, duas guerras entre a população local e os invasores europeus. Mas foi só em 1965 que Ian Smith, primeiro-ministro, rompeu com o Reino Unido e proclamou a independência unilateral a fim de evitar a ascensão política da maioria negra, considerando que desde os anos de 1960, movimentos políticos e guerrilheiros nacionalistas negros estavam em franca expansão. Foi promulgada então uma nova Constituição, através da qual o país adotava o nome de República da Rodésia. No entanto, a independência não foi reconhecida pela comunidade internacional, à exceção de Portugal e da África do Sul. Implantou-se, então, um regime segregacionista branco, onde a maioria negra, sobretudo os nacionalistas, eram perseguidos e não possuíam direitos políticos, nem de votar, muito menos de serem votados. Entre as décadas de 70 e 80, foram intensificadas as ações guerrilheiras lideradas pelos braços armados do Zimbabwe African National Union e o Zimbabwe African People's Union, liderados respectivamente por Robert Mugabe e Joshua Nkomo. E foi a Guerra de Libertação do Zimbabwe entre o governo de minoria branca, liderada por Smith, e os nacionalistas negros. A Guerra Civil só foi finalizada em 18 de abril de 1980, a partir de um acordo de paz e a realização de eleições universais, que foram vencidas pelo Robert Mugabe. A Rodésia do Sul se converteu em Zimbábue em homenagem ao reino poderoso existente ao sul da África durante a Idade Média. Hoje é Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Esse dia foi proposto pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, em 18 de abril de 1982 e aprovado pela Assembleia Geral da Unesco em 1983. Tu já sabe, né? 1983 foi aquele ano mágico do título mundial do meu Grêmio, né? Com as duas buchas do Renato Portaluppi, que também é mundialmente conhecido como Renate, não é verdade? Vamos em frente, porque hoje é Dia Nacional do Livro Infantil. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores e mais importantes escritores brasileiros no gênero de literatura infantil. Lobato é famoso por suas obras que cativaram crianças, adolescentes e os adultos também, com seus personagens icônicos, né? Emília, o Pedrinho, o Narizinho, o Visconde de Sabugosa, a Cuca, enfim, todo o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A escolha do dia para celebrar o livro infantil visa não apenas homenagear o Monteiro Lobato, aliás, hoje também é dia de Monteiro Lobato, é uma outra data importante, mas também destaca a importância da literatura infantil na formação de novos leitores e no desenvolvimento da imaginação, da criatividade e da ética das crianças. A literatura infantil é uma ferramenta essencial para o aprendizado e o crescimento pessoal, oferecendo às crianças oportunidade de explorar mundos diversos, culturas e histórias. Eu não canso de falar, né, para você que é papai, você que é mamãe, troca um pouquinho, né, aquelas horas que o teu filho passa no tablet, no celular, dá um livro para ele, tu vai ver que lá no longo prazo tu vai me agradecer. E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, nos ajude aí compartilhando este episódio ou indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, um parente, um entusiasta do mercado financeiro, para somar aí aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. Se tu precisa de qualquer tipo de ajuda com os teus investimentos aí, chama lá que a gente conversa. E dito isso, e ao som, eu ia dizer da Amy Winehouse, que ela ficou famosa por essa música, mas é o The Zultons, que é a versão original, né? Nós vamos finalmente, né, gentalha, 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 vamos operar. Pois bem, meus amigos, a quinta-feira foi de ganhos generalizados no continente asiático, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, onde os títulos do Tesouro subiram à medida que os mercados globais vão se estabilizando após a turbulência no início da semana. Na Europa, o índice Stoxx 600 sobe 0,3%, enquanto os futuros dos Estados Unidos apontam para os primeiros ganhos do S&P 500 em 5 dias. A Taiwan Semiconductor Manufacturing relatou seu primeiro aumento de lucro em um ano, depois que a forte demanda por inteligência artificial reavivou o crescimento da maior fabricante terceirizada de chips do mundo. Por aqui, a Bolsa Brasileira segue o seu movimento de baixa, encerrando nesta quarta-feira mais um pregão no vermelho, o sexto seguido já, ao fechar em baixa de 0,17% aos 123.171 pontos. O Ibovespa até conseguiu recuperar os 125 mil pontos no intraday, mas logo seguiu a tendência de queda. Essa sequência de 6 pregões negativos não é vista desde aquele incrível recorde de 13 sessões seguidas em baixa, vista entre os dias 1 e 17 de agosto de 2023, estão lembrados? Pois o dólar comercial, dessa vez, deu uma respirada com queda de 0,5% a R$ 5,24, interrompendo 5 altas enfileiradas. Quem sabe hoje é o dia do Ibovespa romper essa sequência negativa aí. Bom, ainda na quarta-feira, o presidente do Banco Central aqui no Brasil, Roberto Campos Neto, só que em evento da XP no FMI, em Washington, deixou o quadro bem claro, mencionando a recente reprecificação de ativos com a deterioração do cenário internacional e também a percepção sobre os riscos fiscais no Brasil. Uma espécie de guia sobre os próximos passos do Banco Central, a depender da evolução do cenário. Vamos abrir aspas para o nosso RCN. Poderia haver uma redução da incerteza, o que significa que seguiríamos o caminho usual. Poderíamos ter um sistema no qual a incerteza continua a ser muito alta e não muda significativamente, o que pode significar uma redução no passo. O período de lock-up para o investidor de referência que se juntará à Sabesp no processo de privatização da empresa que é de abastecimento de água, né, do estado de São Paulo, durará até o final de 2029, informou nesta quarta-feira o governo do estado de São Paulo. O governo paulista espera privatizar a Sabesp esse ano por meio de uma oferta de ações. Como parte do acordo, o estado, que manterá uma participação na empresa, decidiu que a companhia precisa conseguir um investidor estratégico para uma fatia de 15% na Sabesp, que deverá ser mantida até 2030. O acionista de referência será selecionado após uma disputa dividida em dois blocos. O governo paulista acrescentou ainda que, após a privatização, a Sabesp terá 9 membros no Conselho de Administração, 3 escolhidos pelo governo do estado, 3 escolhidos pelos acionistas de referência e 3 membros independentes. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de The Cult. Muito bem, vamos começar pelo Estadão. Economistas apontam qual o caminho para o ajuste das contas públicas em 2025. Analistas dizem que o governo deve ter dificuldades para alcançar a meta do primário no ano que vem e afirmam que o caminho para o ajuste das contas públicas passa pela revisão de despesas. Coluna do William Vac. Política econômica do governo Lula 3 está tornando mais difícil uma próxima vitória eleitoral. Lula recorre a núcleo de conselheiros nas crises e quer dar chacoalhão no governo. Veja os nomes. Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas de Moraes contra perfis do ex. J.R. Guzzo, Moraes e STF usam PF e Forças Armadas para impor decisões ilegais e censura a brasileiros. Eu acho engraçado os caras falar de censura num veículo como o Estadão. Ora, né? Se nós estivéssemos vivendo uma censura, o senhor, por exemplo, né, o J.R. Guzzo, não estaria escrevendo essa asneira aqui no Estadão. Moraes atende PGR e autoriza o depoimento de executivos do ex. O que não quer dizer que tá tudo uma maravilha, né? Que tá tudo bem, que tudo que o judiciário faz tá correto. Mas daí é chamar de ditadura, de censura. Faça-me o favor, né? Na guerra da Rússia na Ucrânia, como é a espera pelo confronto? Veja imagens. Discussão de titãs, super-homem, rescaldos do embate entre Barroso e Salomão no CNJ. Disputa por vaga no STJ acirra racha entre ministros do Supremo. Veja bastidores. Wagner Moura, Guerra Civil é filme sobre os efeitos horríveis da polarização. Leia entrevista. Tarcísio diz conversar com Moraes e que STF foi relevante, mas não determinante, na escolha do procurador-geral. Base de Tarcísio consegue assinaturas para a CPI da fundação que gerencia a TV Cultura. No que eu pergunto, especialmente para você que vive em São Paulo, será que isso é realmente importante para o estado de São Paulo, né? Ou a saúde, o aumento da criminalidade, a educação dos paulistas não é algo mais importante do que fazer CPI para investigar a TV Cultura ou contra o padre Júlio Lancelotti, hein? Lira manda recado para expor fragilidade da articulação política de Lula e se reúne com Moraes. presidente da Colômbia sugere plebiscito que dê segurança para perdedor de eleição na Venezuela. Lula promete apoio à adesão da Colômbia no BRICS. The Economist, a inteligência artificial pode aumentar a eficiência dos serviços de saúde. Vamos para a Folha de São Paulo. Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões sigilosas de Moraes e citam 150 perfis removidos no X. O comitê presidido por Jim Jordan publica ordens do ministro a partir de documentos obtidos via intimação da rede social. Oposição pressiona Arthur Lira a pautar PEC das drogas. Peraí que entrou um banner gigantesco aqui. Deu uma travada. Acho que vamos em frente para os aniversariantes do dia. Vamos ver se vai. Agora destravou. Racha e insatisfação na base de Tarcísio travam projetos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Carro a álcool vai voltar ao mercado e terá versões híbridas com combustível e eletricidade. Ato de Bolsonaro vai retrucar minuta do golpe e terá Elon Musk como combustível. Ato no Rio de Janeiro, né? No dia de Tiradentes, né? É uma ironia e tanto, né? Esse país realmente é incrível. Mau dia para os times paulistanos. São Paulo perde de 2-1 pro Flamengo, né? O Corinthians perdeu de 2-0 pro Juventude lá em Caxias. O Inter ganhou do Palmeiras fora de casa, né? Na Arena Barueri. Estudo pela segunda rodada do Brasileirão. E como vocês devem ter percebido aqui, se foi ruim para os paulistas, foi muito boa para nós gaúchos, porque o Grêmio também venceu o Atlético Paranaense ontem, jogando na Arena do Grêmio. Então, olha, fazia tempo que eu não via 3 vitórias de gaúchos numa rodada. E faz parte, né? Bola pra frente, vamos lá pro valor econômico. Oferta de privatização na Sabesp será feita em 2 etapas. Campos Neto diz que intervenção muito forte no câmbio faria ponta longa das taxas de juros explodir. Reação de aliados faz Lira puxar freio de mão em pacote de maldades. Pacote de maldades, entre aspas, tá? Senado aprova ampliar isenção de imposto de renda até 2 mínimos. Colômbia pede para aderir ao BRICS e Lula vai defender a inclusão. Vereadores aprovam mega feriado no Rio para a cúpula do G20. Mulher é condenada a ressarcir ex-amante do marido. Beleza. Vamos para o Globo, é cada uma, né? Malu Gaspar, Lira abre fogo contra governo na tentativa de manter seu café quente até 2025. Bela Megali, senador bolsonarista, faz gestos a ministros do TSE para evitar cassação. Guga Chakra, a maior arma do Irã, chama-se Hezbollah. Merval Pereira, vingança é o nome do jogo. Julgamento sobre magistrados da Lava Jato reativa a divisão entre alas do STF sobre a operação. Juiz da Lava Jato, que mal voltou ao cargo, já é alvo de novo pedido de afastamento. Reclamação agora de ex-operador financeiro da Odebrecht no exterior. É a coluna do Lauro Jardim. Entrevista. Líder do governo na Câmara defende armistício com Lira. Padilha tem essa vontade, mas não depende só dele. Vamos em frente, que o resto aqui é mais das páginas policiais. Não nos interessa por agora, né? Lula se irrita com o recado de Lira e liga da Colômbia para líder. É a manchete do Poder 360. Comissão dos Estados Unidos diz que Moraes censura oposição ao governo Lula. Senado isenta imposto de renda para até 2 salários mínimos. Lula perde lugar para Marina na lista de mais influentes da Time. Moraes vai de surpresa ao Senado após a aprovação da PEC das drogas. Lula na Colômbia. O presidente quer que Colômbia nos BRICS para unificar a América do Sul. O presidente fala na criação de um banco da América do Sul. Petista critica muro dos Estados Unidos na fronteira com o México. Poder ao povo, diz Musk sobre ida de Moraes ao Senado. Tem que rir, né? Câmara Municipal de São Paulo aprova a primeira votação da privatização da Sabesp. Novo vídeo mostra a mulher andando em shopping com um corpo de idoso morto. Essa aqui foi sensacional, né? A mulher levou um cadáver ao banco para sacar dinheiro. Lembrei de imediato da série, né? O Morto Muito Louco, clássico da Sessão da Tarde nos anos 90. Vamos para o Portal Metrópolis. Tarcísio dá poder de investigação a PM e batalhão vai suprir delegacia. Paulo Capelli, assessor de Trump, compara cadáver de tio Paulo ao presidente dos Estados Unidos. Guilherme Amado, Cássio manda tirar tornozeleira eletrônica de bicheiro Rogério Andrade. O Cássio com K, né, ministro do STF. Igor Gadeira, líder da oposição, pede lista de presentes recebidos por Lula e Janja. Ricardo Noblat, Israel arrasta os Estados Unidos pela coleira para uma guerra contra o Irã. Saiba qual categoria de servidores é contra reajuste de benefícios. Secretária de Esporte do DF pagou 218 mil à Associação de Servidor. Pautas bomba, o que Lira deve priorizar em meio a embate com o Planalto. Deputada federal denuncia câmeras escondidas em apartamento alugado em Brasília. O vulcão entra em erupção na Indonésia e provoca alerta de tsunami. Bom, é isso aí, agora sim vamos para o aniversariante do dia. O 18 de abril marca, como já falei no início do episódio de hoje, o aniversário de Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril de 1882 na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Ele fez faculdade de Direito, foi promotor, fazendeiro, editor e empresário. Muita gente não sabe, né, desse passado do Monteiro Lobato. Ele fez sucesso, lógico, como escritor, e também escreveu para adultos, né, apesar de ter ficado mais conhecido por causa dos seus livros infantis. Ele faleceu em 4 de julho de 1948, na cidade de São Paulo, e faz parte do pré-modernismo e escreveu obras marcadas pelo realismo social, nacionalismo e crítica sociopolítica. Já os seus livros infantis, né, da série Sítio do Pica-Pau Amarelo, possuem traços da literatura fantástica, além de apresentar elementos folclóricos, históricos e científicos. Depois de morar em Nova York, de 1927 a 1929, ano em que se iniciou o período conhecido como a Grande Depressão, o Monteiro Lobato retornou ao Brasil. Em 1932, foi um dos fundadores da Companhia Petróleo Nacional. Anos depois, em 1941, ele chegou a ficar preso durante 3 meses por fazer críticas ao regime ditatorial de Getúlio Vargas. O Monteiro Lobato se encantou pela indústria do petróleo nos Estados Unidos, nesse período que ele viveu por lá, esses 2 anos. Quando voltou aqui para o Brasil, ele criou então a Companhia Petróleo Nacional, porque ele imaginava que o modelo adotado no Brasil seria o mesmo norte-americano, né? Mas o Brasil acabou optando, através do Getúlio Vargas, pela estatização desse processo com a criação da Petrobras. O Monteiro Lobato foi muito contra, né? Ele escreveu bastante a respeito disso e acabou criando muitos inimigos na política. E ele tem um texto, inclusive, já no fim da vida, onde ele diz que o maior arrependimento da vida dele foi se envolver com a indústria do petróleo. Vale a pena conhecer a biografia do Monteiro Lobato. Vamos de fatos históricos. Em 1873, ocorria a Convenção de Itu, no interior do estado de São Paulo, um evento fundamental aí para a história do Brasil enquanto república, porque nesse evento foi fundado o Partido Republicano Paulista, o PRP, que foi o primeiro movimento republicano moderno no Império do Brasil. Nessa convenção, foi aprovada a criação de uma Assembleia de Representantes Republicanos que se reuniria em São Paulo. Uma comissão designaria os negócios do partido. Participaram 133 pessoas, sendo 78 cafeicultores e 55 de outras profissões, representando os republicanos de várias cidades paulistas. A Assembleia, presidida pelo agricultor ituano, o João Tibiriçá Piratininga, revestiu-se de solenidade, cujas deliberações conclamaram os espíritos para a campanha liberal, que culminaria com a implantação do regime republicano federativo. Dali surgiria o primeiro partido republicano verdadeiramente organizado, que posteriormente se aliaria aos futuros partidos republicanos Fluminense e Mineiro, bem como aos militares e à Igreja Católica, culminando com a proclamação da República, né, em 1889. Alguns ilustres participantes foram Prudente de Moraes, que foi presidente do estado de São Paulo, né, assim que era o chamado cargo à época de governador, foi senador, presidente da Assembleia Constituinte de 1891 e o terceiro presidente do Brasil, tendo sido o primeiro civil a assumir o cargo, inclusive, e o primeiro presidente por eleição direta, o Prudente de Moraes, né? Ele representava a ascensão da oligarquia cafeicultora e dos políticos civis ao poder nacional após um período de domínio do poder executivo por parte dos militares, no qual essa oligarquia mantinha-se dominando apenas o poder legislativo, né? Lembrando do Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto, os dois primeiros presidentes do Brasil República. Vamos para o ano de 1945 agora, era fundado o Instituto Rio Branco, a Escola Diplomática do Brasil. O Instituto Rio Branco, IRBR, é a escola diplomática aqui do país, reconhecido internacionalmente como uma das melhores academias diplomáticas do mundo. É a mais antiga escola de governo do país e a terceira mais antiga instituição de formação diplomática do planeta. Foi criada em 1945 como parte da comemoração do centenário do nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, e leva esse nome em sua homenagem, ele que foi o formulador da política externa brasileira no início do século XX, o responsável pelas negociações fronteiriças do país com seus vizinhos e considerado o maior e mais importante diplomata da história do Brasil. Está aí uma outra biografia muito interessante de você ler, a do Barão do Rio Branco. Por fim, no ano de 1977, estreava o primeiro telejornal matutino brasileiro, o Bom Dia São Paulo, que hoje já não sei mais quem é que apresenta. A última vez que eu olhei era com o Rodrigo Bocardi, mas não sei se ainda é. E fechamos com o ano de 1989, o domínio de topo, o .br da internet, era registrado oficialmente para o Brasil. E dito isso, fechamos o Morning Galo de hoje. Está nascendo um sol, coisa mais linda aqui em Floripa. Vou até postar uma foto lá no meu Instagram, porque tá um show. E era isso, ao som de George Michael, uma excelente quinta-feira para vocês. Qualquer coisa, chama lá no Instagram, no Felipe_ST, tá bom? Um grande abraço a todos, bons negócios. Que seja hoje o dia de interrupção aí dessas seis quedas consecutivas para o Ibovespa, tá bom? Grande abraço, até amanhã, tchau, fui!